Muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe, com todas as polêmicas que envolveram o empate 1-1 no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, com as semifinais decididas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, eliminações de grandes, Botafogo e Corinthians. Assim será o Linha de Passe, que vai para um rápido intervalo e volta já já com um timaço de comentaristas, como você pode observar aqui. Até já! Muito bem, muito bem. Estamos de volta. Linha de Passe. A nossa hashtag é Linha de Passe no X ou no Twitter para você participar. Renato Rodrigues, Vitor Birner, Jean Odd me acompanham nessa. Uma hora de duração antes do resenha da rodada. Estamos chegando com o Linha de Passe, que já traz a polêmica. As polêmicas que envolveram o empate no Morumbi. 1-1 empataram São Paulo e Palmeiras. Jean Odd, foi pesado o pós-jogo, hein? Quanta coisa, quanta conversa. Era para tudo isso? Boa noite.
Boa noite, Paulo. Acho que essa sua pergunta, era para tudo isso, ela em geral é respondida sempre da mesma maneira quando a gente fala de futebol brasileiro.
Não.
Evidentemente que não. Infelizmente, esse é o padrão, isso é o que acontece toda vez e todo dia, em toda rodada e com todos os clubes, dia a dia, semana após semana, em todos os campeonatos. Acho que assim, tem coisas com as quais a gente está mais acostumado, outras com menos. Então, assim, dirigente vociferando, com perdigoto, com tom militaresco, lembrando aqueles apresentadores de telejornal apelativo, policial, sabe? Essa pegada. É absolutamente normal, é quase que o padrão de reclamação de arbitragem se dá dessa maneira quando a gente tem dirigentes reclamando de arbitragem. Dirigentes agindo tipo criança de quinta série, com birrinha para cá, birrinha para lá, também é absolutamente normal, a gente está acostumado, infelizmente. Acho que é uma das coisas que, inclusive, prejudica demais o futebol brasileiro, porque impede aquela união que a gente sonha que um dia aconteça no futebol brasileiro, até para que o poder passe a ser mais dos clubes e menos das federações e da CBF. Mas se a gente vê isso acontecer agora com São Paulo e Palmeiras, que eram clubes que até pouco tempo estavam sendo acusados pelas suas torcidas de estarem muito amiguinhos, acho que o torcedor tem que entender que a diplomacia ela é importante entre clubes de futebol. E você não vai achar na Europa, onde as ligas têm um sucesso muito maior do que a Liga Brasileira, esse tipo de atitude, esse tipo de postura. Você vai ver sempre ali uma questão dos caras, para o que importa, se unindo. Eles vão discutir por uma coisa ou por outra, mas eles vão acabar se unindo. Então, infelizmente, é normal. E a gente também está acostumado a ver como foi a questão da sala de imprensa. Acho que sim. Se o São Paulo estava incomodado com a sala de imprensa do Palmeiras, devia ter falado logo depois do jogo no Allianz Parque, ter dito, olha, essa sala de imprensa é uma porcaria, porque dizem que é mesmo uma porcaria a sala de imprensa para visitantes. E por isso, quando o Palmeiras for jogar no Morumbi, o Palmeiras não vai ter a sala de imprensa, o Palmeiras vai ter que falar na zona mista, se vira e tudo mais. Porque na hora que você faz isso depois do jogo, parece que você está fazendo por causa do resultado.
Deu toda a impressão, né?
Deu toda a impressão, por causa do que aconteceu. E por fim, para mim, o mais grave de tudo, assim, português de merda é algo que a gente não pode ouvir da boca de um dirigente de futebol. Não pode. Português de merda não pode ser dito por um dirigente de futebol. O Belmonte, inclusive, me parece um cara muito correto. Pelo menos, eu não o conheço pessoalmente, mas pelas entrevistas que eu vi ele conceder, me parece sempre muito ponderado, equilibrado. E se ele quer fazer uma crítica ao Abel, se ele quer chamar o Abel de técnico de merda, que chame, acho absolutamente equivocado também, mas é muito menos grave do que o termo que ele usou. Quer dizer, ligar a nacionalidade e chamar o Abel de português de merda é algo que tem nome, né? Tem nome. A gente gostaria que qualquer técnico brasileiro lá fora, técnico pode ser querido, pode não ser querido, fosse chamado de brasileiro de merda. Então, assim, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar dos outros também quando a gente não gosta dessa pessoa, quando a gente é contra essa pessoa. Então, eu acho que nessa o Belmonte foi muito mal. Para mim, de todos os episódios com os quais a gente já está mais ou menos acostumado a ouvir, a ver, esse é o mais grave, porque esse passa um limite que eu não acho aceitável, que eu acho que a gente precisa... não pode normalizar uma ofensa como essa. A gente não pode normalizar e espero que o Belmonte, que me parece, repito, um cara decente reconheça que se equivocou absolutamente nesse caso específico. O resto, a gente está discutindo acostumado. Hoje aqui. Infelizmente, vai continuar discutindo o ano todo, e não só pela postura dos dirigentes do São Paulo, vai ter do Palmeiras, vai ter do Flamengo, vai ter do Fluminense, Vasco, Botafogo. Infelizmente, é quase que uma prática comum no futebol brasileiro, e acho que é uma das mazelas do nosso futebol.
Fala, Renatinho, tudo bem?
Tudo bem. Um abraço para vocês, para o Fundo Esporte que está acompanhando a gente. Cara, quando eu liguei a TV e vi tudo esse... Eu estava de folga ontem, vi tudo esse salseiro. Eu vou muito na linha de a gente olhar para esse tipo de situação, às vezes com o zoom muito fechado em cima dos lances de arbitragem, em cima do que aconteceu dentro do jogo e tal. E eu sempre tento trazer a discussão para um lado, para você abrir um pouco mais o zoom. Porque senão a gente vai ficar em cima dessas picuinhas. E só que a gente está falando de um todo, de um futebol que está tóxico. Está cada vez mais tóxico. Eu falo isso... Meu, eu às vezes até gosto que meu filho não goste tanto de futebol. Porque a gente está falando de ambientes que são totalmente ruins. E agora a gente está falando de profissionais do futebol que olha o lado que a gente está levando. Está virando quase briga. Gente querendo invadir vestiário, é gritaria. Quem grita mais vai ficar. Então, por isso que eu falo em ampliar os olhos, a gente precisa começar a discutir para onde a gente está indo. Óbvio que o futebol ele é um reflexo da sociedade. E como sociedade a gente está doente, a gente está totalmente... zoado. Mas assim, quando você vê esse tipo de situação, como disse o Jean, xenofobia, aí já tem acusação de auxiliar xingando o jogador, gente. A coisa tá indo para um lado, e não só dentro de campo, fora de campo também. A gente fala tanto de torcida, que as torcidas brigam, os caras estão parecendo animal. A gente tá olhando para jogos que depois do jogo é quem grita mais, quem é mais macho. A gente tá vendo o time no outro campeonato escolhendo o juiz, gente. Escolhendo o árbitro. E depois o árbitro é ruim ainda, né? Que teve um clássico que escolheram e aí o outro time ficou reclamando. Então, assim, a gente está caminhando para um lado que se a gente não tirar um pouco do zoom dessas picuinhas, enquanto a gente ficar brigando por calendário só porque a Copa América, só por causa disso e aquilo, quando a gente começar a discutir realmente o que é o problema, a estrutura toda, a gente vai ficar com um cachorro que corre atrás do rabo. Fica discutindo o lance, esse aqui, você me roubou. E no fim das contas, foi o que o Jean falou, é todo mundo é amiguinho e tal, amiguinho. Olha a liga, que é outra coisa, a liga. Pô, eu não acredito nisso. Olha que o clube, por causa de um jogo numa fase do Paulista, que olha o salseiro que é.
Um jogo absolutamente irrelevante. Exatamente. Essa que é a verdade.
Imagina quando sentar na mesa e aí for grana. Porque assim, clube nenhum, e eu não estou falando se é o Palmeiras ou São Paulo, clube nenhum está pensando no bem do futebol. Dirigente de futebol só quer tirar vantagem pro dele.
Isso.
Enquanto for para favorecer o dele, ah, eu sou amiguinho e tal, tal... Na hora de discutir tudo, não vai discutir. Então, assim, é um caminho que a gente está tomando. O futebol está tóxico, está complicado. A gente vê atentado terrorista contra ônibus de time. Agora a gente vê, daqui a pouco, dirigente se engalfinhando em corredor de vestiário, gente. Enfim, é lamentável.
E parecia, né, Vitor Birner, até uma relação saudável entre as diretorias recentemente, né? Um time jogando no estádio do outro, estou falando de São Paulo e Palmeiras. Mas que isso tudo, ontem... acabou.
E estranho, boa noite a você, Paulo, Jean, Renato, aos fãs das fãs do esporte, porque o Cazares se coloca como uma pessoa moderna, um dirigente diferente. A Leila vem do mercado. A Leila não é uma pessoa do ambiente do futebol. Eu fico pensando de outras pessoas que não são originalmente do ambiente do futebol. Vou citar aqui o Textor, por exemplo. Uhum. A capacidade que o futebol brasileiro tem de esmirilhar as personalidades, ou a parte boa das personalidades e transformá-las em mais do mesmo quando questões de campo atrapalham as suas equipes. Porque eu discordo de uma coisa sua, Renato. Se os clubes estivessem quebrados, e houvesse a possibilidade do novo refinanciamento do governo, ou precisasse de um lobby com a bancada da bola no governo, aí eles se unem todos.
Ah, sim.
Aí é uma harmonia coletiva única, né? Conversa, ou senta na mesa, sabe com quem falar, etc.
Mas,
como
no final das contas, eles estão olhando para o próprio umbigo, né?
É isso. E se o benefício for igual para todo mundo? Porque acho que essa é a questão. Eu concordo com você.
Com direito de televisão, não. Aí não pode ser igual para todo mundo.
Por que a tal da... Enfim, não vamos entrar no papo da Liga, isso. Que acho que até é muito chato e árido para... Né? Não é essa a ideia no programa de hoje. Mas acho que assim, você usou um exemplo que é um exemplo que é muito fácil, né? Que você não tem, em geral, nenhuma contrapartida, que você vai ganhar dinheiro. Basicamente é isso. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Aí, claro que eles vão se unir, né? Mas na hora que tiver que discutir alguma coisa, chegar a um senso comum, ter bom senso nessa discussão, nessa negociação, aí não existe bom senso, como a gente viu.
E do jeito prático, primeiro, por que disso? Eu acho que é uma coisa de vaidade, de egoísmo, uma terapia coletiva, terapia individual, né? Eu faço a minha, assim, para que as pessoas aprendam a lidar, abrir mão de si mesmas, e não é aqui no Linha que eu vou entrar nessa discussão, até porque isso é uma discussão para psicólogos e não para jornalistas, né? Eu seria um palpiteiro dando apenas impressões de coisas que eu não consigo entender com a devida profundidade. E a outra questão para mim é a questão prática, pragmática. Se o presidente do São Paulo ontem tivesse terminado o jogo e tivesse dito, olha, quase todos os lances, se não todos os lances em que há um pisão por cima no jogador adversário, não importa se intencional ou não, esses lances vão para o VAR. E se fosse para o VAR o lance ontem, eu tenho certeza que o Richard Hill seria expulso. O pênalti, aqui no Brasil, se marca, não se marca, marcaram contra o São Paulo. O lance do Luciano também, só para deixar rápida a minha opinião. Uhum. Eu não marco o pênalti no Luciano. Eu acho que o pênalti marcado para o Palmeiras é um neopênalti, porque a cultura do futebol diz, uma cultura centenária, que você tem que tomar cuidado com o goleiro quando o goleiro pega e sai para dar um soco na bola. Então, você tem o mínimo esbarrão e dividida. O goleiro tem uma certa permissividade que o jogador não tem, porque a regra não mostra diferenças, mas na cultura do futebol a diferença, se isso vai ser mudado, perfeito. Já se marcou pênalti assim, então eu entendo a marcação do pênalti. E, para mim, a expulsão era para acontecer. Na hora aqui do Linha, eu fiquei alguma dúvida, depois eu revi o lance, a tela por cima. Tinha que expulsar, o São Paulo jogaria com um jogador a mais, 1-0, 11 contra 10, a chance de ganhar mudava muito, mas não é para tanto. Se o dirigente falar isso, as pessoas iam discutir o lance, né? As pessoas iam olhar para o lance. O comportamento dos dirigentes do São Paulo tirou totalmente o foco dos lances. Tanto que você abriu falando disso e todo mundo...
É, falou,
e no que o São Paulo ganha nisso?
O famoso perdeu a razão.
Exato. O que o São Paulo ganha nisso?
É desproporcional.
O Belmonte, por exemplo, eu também não conheço pessoalmente, Jean, mas todo mundo que conhece o Belmonte fala muito bem dele.
Exato. E a impressão que eu tenho,
não sei o quê.
E é só uma impressão. Agora, a frase dele é a mais grave de todas.
E que peça desculpas, porque eu acho que o erro faz parte, sabe? Assim, não sei se tem alguma questão ali pessoal, mas isso pode ser desconstruído. Vai entender que ali é um adversário de jogo. E quando você começa a usar esse tom, você começa a fomentar essa coisa bélica, tóxica do futebol. Sim. Porque ontem havia 55 mil no Morumbi, mas não sei quantos milhões vendo. Torcida do São Paulo e Palmeiras brigaram em Curitiba.
E outra, daqui a pouco o São Paulo está com um treinador português, por que não?
Não, e você pode... É óbvio que no meio de milhares de pessoas, e cada um de um jeito, com uma educação diferente, com um momento de vida diferente, sempre tem algum louco para fazer alguma coisa além do aceitável numa rivalidade esportiva. Sim. Sempre tem. Sempre tem. E eu acho que cabe ao dirigente também, defendendo o seu clube, não fomentar isso.
Então, mas...
Quem sabe até minimizar. É. Né? E isso eu não estou falando dos dirigentes de São Paulo. Foram os dirigentes de São Paulo ontem no tom, mas isso acontece muitas
geral,
vezes.
Né?
Sabe?
Não,
então,
o que o Santos fez com a Edna, pré-jogo, pressionando, soltando nota.
Nota.
Aí a arbitragem já entrou pressionada, já com todo... As coisas, é o que eu estou falando, as coisas estão caminhando. É que nem violência, a gente fala, vai esperar morrer alguém.
É que eu acho que já foi pior isso.
É, então.
Eu acho que já foi pior. Essa história de, por exemplo, chegar e bater na porta do vestiário, uma coisa que eu acho que não dá. Não dá de você
impressionar vestiário. Mas a gente está voltando para isso.
Então, uma volta ao passado.
É, porque um faz. Aí, por que está começando a acontecer? Aí vira uma bola de neve. É. Porque eu pressiono, a gente vai jogar contra, eu pressiono. Você viu que minha pressão surtiu efeito? Você, no seu próximo
também jogo,
vai pressionar e vai ferrar o outro já.
É porque a torcida vai te cobrar, inclusive. O nosso dirigente é um bananão.
Eu acho que o próprio Casares verbaliza isso na entrevista. Sim. Alucinada ali, sim. Né, completamente fora do tom, que acho que um dirigente... Eu sei, eu entendo o dirigente, porque o dirigente hoje ele tem um olhar de que é isso que o torcedor quer. E, infelizmente, é isso...
Torcida.
Que boa parte dos torcedores querem. Infelizmente, é isso. Não, como é que vai deixar a banana, não sei o quê? Isso. Como é que vai, não vai falar? O torcedor quer ver perdigoto, quer ver o cara berrando. Quer ver o... Como é que chamava? O cara que batia na mesa lá, o Alborguete lá. Lembra disso? Foi buscar lá atrás.
Saudoso
Alborguete. Então, assim, o pessoal quer ver essa coisa, né? Quer ver...
Sangue.
Esse espírito tal do dirigente. Mas o dirigente, assim como o dirigente não deveria embalar na opinião da torcida, porque a torcedora é completamente emocional e acho que está no papel dele, beleza, mas assim como o dirigente não deveria embalar na opinião do torcedor para contratar ou demitir um técnico, para mandar embora um jogador, para trazer outro jogador, baseado na opinião da torcida, você pode levar coisas em consideração do ponto de vista de, ah, pera lá, se esse cara vier, ele vai ter uma pressão tão grande que o trabalho vai se tornar inviável e tudo mais. Isso tudo bem. Agora, de resto, tem muito dirigente ouvindo o torcedor e fazendo aquilo, jogando para a torcida, né?
No popular, jogando para a torcida. No fim das contas, é isso.
E eu acho que essa postura, ela muitas vezes pode ser uma postura emocional, mas muitas vezes é uma postura...
É que essa do Casares...
Assim, é esse que o meu torcedor quer ver.
Eu acho que ele mesmo, se ele rever... Ele falando daquele jeito, eu acho que é um negócio que ele fala. Ih.
Eu acho que tinha essa filha, ele mudaria.
Eu também.
Porque eu não acho, Renato, que ele foi lá jogar pra torcida. Eu acho que ele realmente explodiu.
Explodiu.
E futebol
é assim. Ó. Pô, a gente já...
A rede social, o dia inteiro.
A gente não olha no programa e, assim, a gente certamente é muito menos...
Porque essa loucura alimentada...
do que presidente de um clube do tamanho de São Paulo.
Se você for se preocupar em agradar... todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo. Né? Eu acho que quando a gente quer agradar todo mundo, a gente está sendo um pouco arrogante. Assim, obviamente que já fez gente que não gosta da gente, não vai gostar do meu trabalho, não vai gostar do meu comportamento, não vai gostar do jeito que eu falo, e é um direito, sem nenhum problema. Né? Outros gostam, assim, segue a vida.
Mas eu gosto.
Muito obrigado. Quando as pessoas ficam o tempo inteiro olhando, quer agradar, precisa de aceitação, precisa de popularidade. Não estou falando só do Casares, qualquer pessoa. Chega um momento desse, ele vê que seu time, o seu trabalho contra um rival... são, entre aspas, prejudicados. É uma questão da avaliação do lance. Ele avalia que foi prejudicado. O cara chegou ali depois do jogo sem raciocinar como ele raciocina em 99% do tempo.
Então, mas ali a expressividade dele...
Porque eu acho que o falar... Então,
alguém tem que segurar.
Porque o raciocinar, ele é inerente a esse cargo, cara. Se você é presidente de um clube do tamanho do São Paulo, e isso vale para qualquer grande clube de futebol do Brasil... E, de novo, não é só o Casares que age dessa maneira. Repito o que eu falei no começo do programa. A postura do uns gritam mais, tem mais voz, outros gritam menos. Mas esse padrão comportamental é o padrão comportamental do dirigente de futebol brasileiro. Acho que, assim, na média, é assim que funciona. Claro que existem exceções, e eu não vou citar as exceções para também a gente não cometer injustiça, mas vou deixar aqui. Existem exceções, evidentemente.
Claro.
Mas elas não são o padrão, infelizmente. E a gente está falando de tudo isso, Paulo. Eu acho que você começou o programa tratando disso, porque isso é muito mais relevante para o futebol brasileiro do que o resultado de um São Paulo e Palmeiras na fase de grupos do Campeonato Paulista, que não vale praticamente nada. Então,
mas é uma pena, né? Porque a gente poderia, por mais que o jogo não valha em relação a resultado...
Sim, a gente poderia falar... Tá, coisas boas
do
jogo.
O São Paulo tá certo, o que está faltando para o Palmeiras...
Eu mesmo gosto mais da parte do jogo.
É, óbvio. Eu também, bem mais.
Então, acho que assim... Estou de acordo, gostar. A gente estava, inclusive, né, a gente antes do programa falando, pô, e aí tem gente que fica brava com isso também, porque é não olhar para fora, não olhar para como as coisas funcionam. Como nas ligas europeias que a gente transmite o tempo todo, fala-se muito mais de futebol. Por que será que fala-se muito mais de futebol?
E existem erros de arbitragem, existem, às vezes até mais graves.
E fala-se muito de erro de arbitragem.
Teve um no Real Madrid agora, que é sacanagem.
Não, fala-se... Na Espanha é quase igual aqui.
Eu não estou nem entrando na questão da arbitragem, porque eu acho que Espanha, especialmente Itália também, acho que o falar de arbitragem é quase no mesmo nível do que a gente fala de arbitragem aqui.
Que é tão ruim quanto...
Você tem os colunistas em jornais que escrevem sobre... Então, assim, o que eu estou falando são justamente essas outras coisas. Isso daqui... esses episódios que a gente está citando é suco de Brasil puro, assim.
É barraco.
Porque são os barracos entre dirigentes que quase que só existem aqui. Ah, você vai pegar, assim, uma crítica de um dirigente, mas são coisas pontuais. Se você conseguir achar em cada uma das grandes ligas europeias dois desses episódios por ano...
Não é muito.
É muito. Porque acho que você não acha dois por ano. Aqui é o tempo todo, assim, claro, às vezes extrapola, às vezes é além do que a gente está acostumado, como até acho que foi o caso ontem por um ou outro episódio, mas infelizmente acho que, assim, a gente precisaria de uma consciência maior dos dirigentes, que o que é pior para mim, você citou os anos 80, só para não me alongando, mas o nível dos dirigentes é melhor. O nível muito intelectual, sim, o nível cultural... A formação desses, sim, caras hoje, se a gente comparar a formação desses caras com a formação dos dirigentes dos anos 80, tanto que, né, o São Paulo era meio que uma coisa à parte ali dos demais clubes, pelo nível dos seus dirigentes.
E dá para ir além.
Então, assim, até se você tem mais nível...
Porque, sim, assim, a Federação Paulista tem... também tem culpa nisso daí.
Não, mas eu tô...
Como é que o Palmeiras não vai usar a sala de imprensa? Isso está no regulamento do campeonato. É. A gente não viu nada. A própria Conmebol, que tem seus defeitos, tá lá, é igual, tem que ir, não tem essa que você não vai, eu não quero ir, não. Você é pago para isso também, o tal do direito de imagem.
Sim.
Que tem uns clubes que não pagam.
Eu acho até que a Federação Paulista provavelmente vai fazer alguma coisa depois dos episódios de ontem. Mas porque ontem extrapolou. Ontem foi muito acima até do que a gente está acostumado.
Mas
eu só lamento que os dirigentes de futebol dos clubes, que têm um nível melhor, que têm uma formação melhor, que são mais preparados, teoricamente a preparação eles têm, continuem agindo exatamente como os caras que não tinham preparação, que não tinham...
Eu acredito que isso só vai mudar o dia que todos os clubes tiverem SAFs. Ou empresas bem formadas que não sejam SAFs, porque aí as pessoas vão conversar mais.
Cara, você não acha que o Textor está agindo como um Eurico Miranda nos trópicos?
Tá, porque ele está num ambiente...
Ele está contaminado.
Ele está sendo digerido pelo futebol brasileiro.
Mas essas pessoas vão se ligando, digerido. Porque se eu gritar mais...
É. A questão é essa.
Os donos de SAF também são mortais.
Eu acho que um grande exemplo, e aí é um exemplo de dentro de campo, é o Rafinha. Que a gente cansou de mostrar jogos aqui, sim, dele na Alemanha, no Bayern de Munique, se comportando ali, né?
Já,
cavalheiro.
Já entrou no jogo.
Mas vem no Brasil, ele fala o tempo todo. E foi colocado na súmula, inclusive, né? Ontem pelo árbitro. Ele fala o tempo todo, ele reclama, mas é uma reclamação descabida. Às vezes é um lateral, né? Que ele acha que é pro time dele, se tocou, não tocou no bico.
Pisa na América do Sul, ele muda. Você pode ver, cara, que às vezes é da seleção argentina. Então,
mas é preocupante,
brasileira.
Né? Porque é o nosso ambiente. O nosso ambiente contamina. Quem vem trabalhar aqui, não, sim, o contrário.
São raríssimas as exceções, né? Eu gosto até de citar as exceções, Paulo, porque assim, você vê o Felipe Luiz, a postura absolutamente correta.
De acordo.
O Davi Luiz, eu acho que são dois caras que a gente precisa destacar que não se contaminaram, mas também são caras que têm uma estrutura, uma base ali indiscutivelmente acima da média também para falar, para entender que isso não é positivo para o futebol brasileiro, que no fim das contas é o ambiente no qual eles vivem e no qual provavelmente vão continuar ganhando dinheiro, independentemente de pararem ou não de jogar, né?
O final de semana foi também de eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Santo André, né, no aperto, tal, venceu por 2-0, parecia conduzir uma vitória tranquila, levou um empate, venceu no fim 3-2, aquelas coisas e tal. Aí o Mirassol, que entrou em campo a seguir, tropeça na Portuguesa, que comemora a classificação. E aí o torcedor corintiano viu lá um lampejo de possibilidade de classificação, mas que termina horas depois com a vitória da Inter de Limeira. A pergunta é, Renato, qual o tamanho do vexame da eliminação do Corinthians na fase de grupos, como se deu no sábado?
Bom, vamos lá. Eu acho que poderia ser maior.
Mesmo?
Eu acho que poderia ser maior. A gente está falando de algumas rodadas atrás brigando para não cair. As coisas eram... Assim, que o Corinthians teria dificuldade nesse começo de ano, eu já tinha essa certeza nas eleições. Você escutava um lado e o outro, você falava, meu parceiro, ano que vem tá complicado, porque se ficar o bicho pega, escorreu. Porque assim, realmente, as duas opções que o Corinthians tinha para presidir o clube. Só que assim, essa eliminação, ela vem num momento... Onde essa diretoria, por exemplo, já pode colocar aquela plaquinha. Estou há 5 dias sem fazer uma lambança. Porque assim, o primeiro mês dessa gestão era uma das coisas mais bizarras. E olha o que a gente está falando de Brasil. Tudo que a gente está falando aqui serve. E parece que não, parece que veio o Fabinho e tal. Eu acho que a escolha do treinador, acho que até a questão de ter abaixado um pouco aquele clima bélico que estava no clube. Então, acho que por mais que... Acho que o corintiano olha e fala, pô, sacanagem, pô, não dá pra não classificar no Paulista, mas eu acho que de algumas semanas pra cá, eu acho que se vê uma luz no fim do túnel. E tem quem diz, inclusive, vamos dar tempo pro cara até trabalhar, não tem, porque assim, esse Corinthians, ele tem aquele momento épico contra o Palmeiras de buscar um empate depois de ser amassado, que gerou uma euforia muito grande, mas o Corinthians de verdade é o do Santo André.
Uhum.
É um time ainda que coletivamente ele ainda não está ajustado, ele oscila dentro do jogo, né? Vocês percebem como parece que domina, controla e o jogo quase escapa das mãos. Esse Corinthians, ele não briga por título. Então isso seria inevitável. Agora, que realmente, para o Corinthians ficar fora de uma fase mata-mata de um paulista, não estou falando que eliminação é bom. Mas, por exemplo, eu vivi...
Calçado mesmo... de acha nesse momento, porque então, o técnico vai ter tempo para trabalhar.
Até porque, cara, eu vivi isso em 2014. O Mano chega, pós-2013, aquele fim de feira. Essa reformulação é até feita porque o Tite sai e o Corinthians abre mão de Jorge Henrique, de Emerson Sheik.
Só falando, o eu vivi porque você trabalhava
eu
no Corinthians.
Eu trabalhei lá. Né? E aí a gente caiu do mesmo jeito. Teve um tempo... Inclusive, a primeira vez que eu conheci o Fernando Diniz foi num jogo treino no CT. Ele já queria matar as pessoas na beira do campo no jogo treino. E foi um período que foi feito muito para a preparação e que surtiu efeito. Chegaram jogadores, por exemplo, que nem o Petros, que veio, acho que de um time do Paulistão, acho que era Catanduvense, não era?
Não.
Não, é eu esqueci assim. O nome. Mas foi aquele período foi importante. Então eu vivi isso de perto e esse time pegou a Libertadores no Brasileiro. 2014 para 2015, depois foi campeão brasileiro em 2015. Então assim...
Penapolense.
Isso. É isso, bem lembrado. Que era bruxinha, né? Penapolense era bruxa, era Catanduvense, não lembro. Mas, enfim, esse time foi estruturado nesse período e foi um período bem utilizado. Agora, que é bom, não é bom. Acho que o corintiano não.
Mas
não
eu acho
tem
que não
como.
Tem vexame nenhum.
Vexame é o que o pessoal de São Paulo fez. Para mim, vexame é esse tipo de coisa.
As pessoas, eu sei que não gostam disso, acho que é um pouco impopular. Primeiro. Eu acho que o Campeonato Estadual é um torneio de preparação.
Eu também. Eu
é
uso
óbvio
pra...
que é melhor ganhar do que perder qualquer jogo, desde que você jogue bem, desde que isso não mascare atuações ruins ou dívidas milionárias de clube, esse tipo de coisa, porque isso lá na frente vai cobrar um preço. Sim. Time coletivamente mal treinado, time com muita dívida. Então eu não acho vexame nenhum. Também não vou fazer nenhuma relação, como eu vi algumas pessoas falando, o Botafogo ano passado foi eliminado e fez um brasileiro... No outro nível.
Tipo, a chave é essa, também não.
Não, porque o Santos também foi. Sabe, as coisas não têm ligação.
A questão, eu concordo muito com você, a questão é olhar a construção.
Isso.
Alguma coisa está acontecendo?
Qualidade do elenco, qualidade do treinador, elenco, condições de trabalho.
E eu pergunto, está acontecendo?
Então, mas... Está melhorando?
No Corinthians está?
É suficiente para você fazer um brasileiro em nível de classificação de Libertadores?
Hoje?
Ah, ainda não.
Se o campeonato começasse hoje, diria outro.
Corinthians teria dificuldades.
É.
Sim.
Mas está melhorando.
Não sei
quanto vai melhorar, Jean.
Então eu nem entro na questão do estar melhorando pelo nível dos jogos que o Corinthians tem feito, né? Porque nem acho que os jogos foram jogos de um nível muito alto.
Mas o time consegue competir agora, né?
O que eu acho é que a gente vê um técnico que parece sim ser capaz, que tem boas ideias, a gente vê um elenco que tem potencial para muito mais. Evidentemente, é muito feio ser eliminado nessa fase do Campeonato Estadual, até pelos jogadores que o Corinthians tem à disposição, porque eu acho que... Assim, a questão do vexame ou não vexame também ela tem que ser atrelada e é uma questão mais semântica do que qualquer outra coisa, o que alguém considera vexame ou não. Acho que o Renato deu um bom exemplo, né? Eu vou mais na linha dele, eu não gosto muito de classificar derrotas esportivas como vexame, mas tudo bem. Acho que existem casos em que são vexames mesmo que a gente pode...
O que é mais vexame? Você não classificar para a fase final do estadual ou não conseguir pagar o salário do seu jogador em dia?
Exatamente.
Só para dar um exemplo.
Pois é na linha do que o Renato tinha falado. Então, eu acho assim, o Corinthians tem uma perspectiva pela frente. Agora, o quanto a perspectiva é maior porque vai ter tempo de treinar e tal... Eu não sei, porque eu acho que assim, a eliminação do Paulista não é positiva numa série de aspectos, inclusive num aspecto que é importante, que era a classificação para a Copa do Brasil de 2025.
Então, qual é a chance do Corinthians se classificar agora?
Na verdade, assim, para ser a opção mais provável, mais simples, é o Corinthians conseguir o que conseguiu o Corinthians do Mano, que é se classificar para a Libertadores.
Tá.
Se classificando para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai... Existem outras possibilidades, jogar a Copa Paulista, herdar uma vaga de acordo com o desempenho dos outros paulistas, mas aí, enfim, a gente levaria o programa todo para explicar. Eu acho que, basicamente, o Corinthians precisa ir para a próxima Libertadores, porque indo para a próxima Libertadores, ele vai estar automaticamente... na próxima Copa do Brasil. Eu acho que tem uma perspectiva de crescimento, sem dúvida tem, seja pela capacidade do treinador, seja pela capacidade do elenco, dos jogadores que acabaram de chegar, recém-contratados e tudo mais. Mas eu também não consigo hoje afirmar que, olhando, porque nós estamos falando de um campeonato brasileiro de altíssimo nível.
É.
Flamengo, tem Palmeiras, Atlético, Internacional,
Fluminense,
São Paulo. Fluminense. Assim, cara, é muito time bom ou com potencial de brigar lá
Fortaleza.
Na parte de cima.
Com mais lastro de trabalho.
Fortaleza, Bragantino, assim, são, né? Acho
que vocês... eu continuo achando que a maior comemoração
então
é a gestão
também.
Tantos dias sem fazer caquinha, porque era todo dia. E isso foi para campo, sim. Porque...
Claro. Você via pelas entrevistas.
Exatamente.
Né, entrevista do Mano, entrevista do Cássio, no momento em que todos aqueles absurdos de não assinou, sim, de não leu, de não... Aquilo tudo contaminou, não tem dúvida nenhuma.
O Cássio sempre foi um cara...
Mas o Mano foi muito mal para lidar com o elenco dessa vez.
Sim, foi também, mas talvez o desequilíbrio...
Mas o Mano largou. A impressão que eu tive é, daqui não vai sair nada. Esse tipo, eu acho que o Mano chegou no momento que ele falou, não, no começo ele é... Ele chega no ano passado com entrevistas muito boas, colocando o clube numa perspectiva realista. As coletivas do Mano, quando ele chega na temporada passada, eram muito boas.
Sim.
Sabe? Muito lúcido.
Até porque vinha o Corinthians das entrevistas do Luxemburgo.
Que também não existiam.
É.
Conforme essas pataquadas começou a acontecer, eu senti ele incrédulo. Não tiro também o peso dele também, porque o trabalho no começo do ano foi ruim realmente. E se a gente olhar para a carreira do Mano nos últimos anos...
E eliminou alguns jogadores com as declarações.
De se questionar. Tirando o Inter dele do segundo semestre ali, ele vem de trabalhos que não estão emplacando. Ponto. Não estou aqui também.
E só fazer um paralelo. O Carilli teve um time limitado, só que ele, aos poucos, foi criando um ambiente... Eu sempre lembro disso.
Isso.
Quando ele não usa o Giovanni Augusto, o Guilherme, o Marquinhos Gabriel, porque não treinavam na intensidade
dos
outros jogadores, e aí cada um por seu motivo, não é? Ele cria um ambiente, uma coletividade forte, e o time vai crescendo, e cresce até onde... Acho que nem ele imaginava
ser campeão brasileiro. Ali tirou tudo dos jogadores.
O Mano, ele tinha, como técnico experiente, que ter feito isso também. Eu vou proteger o jogador que está mais vulnerável, eu vou dividir responsabilidade, eu vou chamar para mim. Em algum momento ele fez o contrário.
E o Antônio Oliveira, eu acho que foi um cara que ele deu muita energia
para
o ambiente. Assim. Eu acho que logo de cara teve um impacto. Porque ele é um cara jovem, eu acho que ele é um cara que ele tem potencial de identificação com a torcida do Corinthians, porque ele vai meio dentro, né? Ele é muito incisivo, acho que é muito característica do clube.
Uhum.
Um cara jovem, né, também. O Mano, a sensação que tinha é que ele estava de saco cheio, que ele só ficou segurando mesmo por causa da multa. Senão, se não tivesse multa, ele já... Agora, a perspectiva também é em cima disso, porque é um cara que a gente vê que tem conteúdo, que tem qualidade. E uma coisa que a gente até discutiu isso no Sport Center. Não é um cara que acabou de chegar da Europa. Ele já tem vivência de futebol brasileiro, ele já se ligou que não adianta ser só bom taticamente, ele já se ligou que tem que dar carinho, que a gente tem essa característica da gestão do jogador brasileiro. Olha o que ele fez com o Yuri Alberto. Primeira coletiva, eu treinei o Yuri no Santos, ele estava saindo, ele é muito bom, esse moleque já trouxe para ele. O Yuri está fazendo gol. Então, acho que tem essa vantagem também. Quando você traz um cara direto da Europa, até o cara entender como que a banda toca por aqui...
Claro, que tem muita especificidade no trabalho do técnico brasileiro.
E você pode ver, o Abel é um cara que pegou isso. O Jorge Jesus talvez seja o mais brasileiro dos portugueses, porque é meio boleirão, traz para ele. Os caras que ficaram batendo de frente, porque é muito característica da Europa... Profissional, não tem esse negócio de ser amiguinho. Você vem, treina, faz sua parte, tal, tal. Aqui a gente tem uma característica muito diferente. E o gringo que vem pra cá e não se liga nisso, vive as declarações do Fábio Santos, com o São Paulo. Os caras, o relacionamento pra eles não existe, é cultura.
Uhum.
É muito cultural. E o Antônio Oliveira, por ele já ter treinado times brasileiros, por ele já estar nesse negócio, eu acho que isso foi importante também, porque ele se ligou que o Corinthians precisava do carinho, precisava aqui, vamos. E a energia mudou, o ânimo mudou.
E esse tempo que o Corinthians vai ter para treinar, você passou rapidamente por isso, não tem de ajudar?
Não, eu acho que tem de ajudar.
Partindo do pressuposto que o Corinthians tem um técnico que pode dar mais,
treinar
somar.
E fazer o time entrar fisicamente voando no brasileiro,
que
né?
Que tem de ajudar, olhando para o resto da temporada, não tem dúvida nenhuma. A única discussão que eu tenho é o calçado...
É que não é garantia.
Não, que não é garantia e que, assim, o versus... Entendeu? Ah, foi bom.
Foi bom, é pesado demais.
Até porque...
Não é pesado, é racional demais porque o futebol permite.
Até porque, desculpa, assim, se a gente está falando... Quartas de final é um jogo, semifinal é um jogo.
Não seria bom para todos
quatro
os times
jogos no máximo.
São quatro jogos no máximo. Então, eu acho que, enfim, não consigo afirmar que foi bom ser eliminado. E acho que o torcedor, de maneira geral, também não acha bom. Tem que ser muito
e aí,
racional. Já... E mesmo essa racionalidade, eu acho discutível a partir do ponto que você, estando eliminado da próxima fase do Campeonato Estadual, corre, inclusive, o risco de ficar fora da Copa do Brasil,
esse que
tem
é
uma
problema.
Importância enorme do ponto de vista financeiro.
E aí é uma questão de discurso também. A gente está falando de uma diretoria que assumiu... Gente, os caras pareciam crianças no parque de diversão. Não, acabou a mamata pro Palmeiras e pro Flamengo. Até esses tempos atrás, com isso, com pouco pontos, cara, não, se embalar, deixar embalar, nós chega. O discurso poderia ter sido totalmente diferente. Pô, a gente tá chegando num clube que tá quebrado, porque a gestão anterior deixou um monte de coisa errada. A gente vai reestruturar. O Campeonato Paulista vai servir pra quê? Pra gente preparar o time pro ano. Percebe como muda totalmente a narrativa? Não, a questão... O Corinthians se pressionou muito com os seus dirigentes. Eles não entenderam o momento que eles estavam vivendo. Se eles mandam a real e falam aqui, ó... Meu...
Mas eles estão corrigindo os rumos, né?
É, então, tá muito claro agora.
E ainda tá em tempo.
E ainda tá, não. Tá muito em tempo. A gente não tem 3 anos. É acho isso. Que os caras... É o que eu falei. Os
é porque
caras,
eu acho muito cruel olhar pra essa gestão sem olhar pra...
Boeing.
Porque eu acho que os problemas do Corinthians hoje, eles estão totalmente ligados à gestão anterior.
Sim.
Essa fosse é, claro, no, nessa, é. Essa é colocar na conta dessa gestão, mesmo com os erros que foram cometidos no início.
É que eram erros muito primários, né?
Sim.
Mas o problema do Corinthians falando é um problema de dinheiro.
Não, claro, óbvio, assim, não tem dúvida de. Não dá nem para comparar os pesos. A questão é que, acho que assim, quando o Renato fala, e eu concordo com ele, que os erros dessa gestão foram para o campo imediatamente, a gente está falando de coisas primárias e que são indiscutíveis do ponto de vista do
reflexo. O jogador olha e fala, gente, o cara estava treinando com nós e foi embora.
Na hora que você está contando com 2 ou 3 caras, seja aí
um
porque foi vendido, o outro porque foi comprado e depois não foi mais comprado, o outro porque você não... Enfim, na hora que o técnico conta com esses caras e depois deixa de contar de uma hora para outra, esse reflexo no campo ele é óbvio e evidente. Então, existe um peso enorme desta gestão na eliminação do Campeonato Paulista. Sim. O que não significa que os maiores problemas que o Corinthians tem, evidentemente, elas têm a ver com gestões anteriores. Agora, a eliminação do Campeonato Paulista, até pelos adversários que o Corinthians tinha no seu grupo...
Sim.
Acho que a eliminação do Campeonato Paulista está muito mais na conta dessa gestão.
Eu não acho.
Porque mas... é isso, porque você contava com o Mateuzinho, você contava com...
Sim.
Eu não acho.
Você contava com 3 ou 4 jogadores e o Mano, de repente... E o nervosismo do Mano, o nervosismo do Cássio...
Sim.
Tinha tudo a ver com o que estava acontecendo no Corinthians naquele momento.
De cima para baixo.
É, de cima para baixo.
É.
É, evidentemente. Agora, os maiores problemas do Corinthians não têm a ver com essa gestão, têm a ver com as anteriores.
Por que você não acha?
Porque eu acho que o Corinthians termina o ano quase sem time, com o time precisando ser reformulado.
Então, mas essa gestão liberou 14 jogadores.
Qual tinha que ficar?
Ah, alguns ali dava, cara.
Com o time conseguir pagar.
Porque não é videogame, você vende tudo e traz. Tanto que o Corinthians está tendo dificuldade para trazer até hoje.
É que nisso eu sou meio calçadiano.
E outra,
eu tô olhando o brasileiro.
Ô, Birner. Não, e outra, o cara tava contando com o Mateuzinho, com o Garro, com o Lucas Veríssimo, com todos esses caras. Ele tava
falando de Gabigol. Lembra disso também? Falando de Gabigol.
Não vou nem entrar no Gabigol, mas assim, esses caras todos estavam... Era a certeza. O Mano poderia contar com esses caras. Então, a reformulação, a saída de jogadores e a chegada de outros, ela tava certa e o Corinthians contava com esses caras.
E foi abrupta.
E deixou de...
Está sendo.
Deixou de contar imediatamente. Então, assim... Claro que o maior problema são as gestões passadas, mas nessa eliminação tem muito peso dessa gestão.
Definidas as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca terá um fla-flu na semifinal. A derrota do Fluminense para o Botafogo o coloca na 4ª posição e, portanto, no caminho do Flamengo. Outra semifinal, Vasco e o surpreendente Nova Iguaçu.
Eu não ligo tanto para ganhar Campeonato Estadual, sempre repito, acho melhor ganhar do que perder, mas eu estou bem...
Você está interessado?
Tô. Sim,
tá interessado.
Vou explicar por quê.
Por quê?
Primeiro, de um lado você tem um time campeão da Libertadores, com uma ideia de jogo muito autoral, com um elenco melhor que o do ano passado. Um time que está acostumado com decisões, porque conseguiu ganhar decisões, inclusive as semifinais contra o Inter, por mais que teve ali um pouco também do erro do Valência, mas foram a maneira como ganha, no final do jogo.
A virada agora contra a LDU?
A virada contra a LDU, muitos jogadores experientes. Então, esse é um time capaz de decidir os jogos grandes, ganha ou não esses jogos. Do outro lado, você tem um time que tomou um gol e fez 23 na fase de classificação do estadual, que tem a cara de um técnico muito vencedor, que tem jogadores melhores, quando a gente for pensar principalmente na forma física dos grandes jogadores, que os jogadores do Fluminense, com mais alternativas. E aí vai ser um grande teste, longe de ser definitivo, para a gente entender qual o nível de competitividade do time para o qual eu tenho mais, ou a expectativa maior na temporada, que é o Flamengo, pelo elenco. Né? Então, eu estou muito interessado em ver o que vai acontecer nesse jogo. Do outro lado, que é o jogo que parece despertar menos interesse, você tem um Vasco aguerrido, de personalidade forte, melhorando.
Quem passar de Flamengo e Fluminense é favorito na final, mesmo que o adversário seja
só
o Vasco?
Só se for contra o Novo Iguaçu.
Vasco não.
Até porque melhor, o Vasco, mas não favorito. São coisas diferentes.
O Vasco, eu diria que com o Ramon Dias é melhor nos clássicos do que em jogos...
Tem essa característica.
Clássico, meu, os caras, acho que baixa alguma coisa.
Então, mas
caras...
eu acho que o Nova Iguaçu vai atacar o Vasco.
Eu também acho.
Pelo jeito que o Nova Iguaçu... E o Nova Iguaçu, que é um time que joga um futebol bonito...
E pro Vasco é bom.
Ousado e é bom. Mas qual é a responsabilidade do Nova Iguaçu?
Nada, Franco atirador.
Nada, tá tudo nas costas do Vasco.
Lucro.
Então, ambos os jogos tendem a ser jogos muito interessantes, por características diferentes, né? Por formas distintas de jogar de ambas as equipes, né? Eu não sei se o... Oh, por exemplo... Eu desconfio que o Fluminense vai ter mais iniciativa que o Flamengo. E que o Tite vai tentar uma marcação mais alta ali, porque não vai ficar deixando o time do Diniz ficar tocando a bola em torno da área. Do outro lado, Nova Iguaçu atacando o Vasco, mas o Vasco tem quase, entre aspas, o dever de eliminar a equipe pequena. Né? Então, são finais bem legais, bem interessantes para a gente
poder
acompanhar.
Ele vive, de certa forma, o Flamengo e a sua torcida... Até uma fase até um pouco diferente se você olhar para culturalmente para o clube, né? Historicamente, identidade. Que eu via muita resistência do rubro-negro com o Tite, que é aquele papo de retranqueiro.
Papo furado.
É, que quem fala isso em 2024 não assiste futebol já faz um tempo.
Que ele
era até um pouco mais. Eu concordo que ele
na
que
primeira
ele
passagem pelo Corinthians, na segunda já não era mais.
Já não era mais.
Em 2015, já faz muito tempo.
Mas assim, é um rubro-negro que está aprendendo que, cara, se defender bem, você já não perde. Se não tomar gol, você já não perde o jogo.
Sim.
Eu tenho um pouquinho, só um pouquinho. Você também, eu sei que você gosta da minha retranquia.
Não, eu gosto que você tire o melhor dos elencos.
É isso.
Eu gosto de uma retranquia.
Não, mas você olha para um Flamengo e futebol é isso. Você olha para um Flamengo e fala,
do
se esse time não tomar gol, e aí você olha do meio para frente, esse time vai criar. Tem que ser um trabalho muito ruim para a qualidade que esse elenco tem e não criar nada durante o jogo. O Flamengo, até nos momentos ruins dele, na temporada passada, por exemplo, era um time que criava.
É isso.
Mas era um time que corria, a defesa correndo para trás toda hora. Agora a gente vê um Flamengo, fiz até análise sobre isso. Time que se organiza para marcar em cima, time que baixa bloco e não dá espaço. Contra o próprio Fluminense, o Flamengo fez um jogo sem bola.
Eu sei que vocês adoram nível Tite. Equilíbrio.
Equilíbrio, mas o futebol não tem esse negócio de ser ofensivo e defensivo. Você tem que fazer os dois e isso está interligado. Como você ataca tem a ver com como você defende. Como você defende tem a ver com como você ataca. É um ciclo. Então eu vejo um rubro-negro experimentando... Um negócio de ter uma defesa sólida, de ser um time que sem bola vai competir. E eu acho que, mais do que isso, eu vejo jogadores comprando a ideia. Porque a gente vê as transições do Flamengo...
Jogadores e torcedores, né? Porque,
tinha
sempre essa ressalva, né? Ah, mas o Tite é um cara mais conservador nesse estilo.
Sim.
É um cara que gosta de arrumar a defesa e tal, e de repente não apresentar um futebol tão brilhante, aquela coisa das linhas altas, da Jorge Jesus.
Que é o Rubro-Negro.
O ano passado deixou o Jorge Jesus no passado.
Eu acho...
E parece que está sendo bem aceito.
Eu acho até que mais do que deixar o Jorge Jesus no passado, o ano passado dá ao técnico que vier uma carta branca para vencer, da maneira que for. Acho que assim... nenhum de nós poderia imaginar que o Flamengo não ganhasse nenhum título no ano passado com o elenco que tem, com o potencial que tem. Aí não estou nem falando dos três grandes títulos, mas que fosse, né? Assim, Supercopa, Recopa...
Estadual,
que foi perdido do jeito que foi. Então, eu acho que, claro que isso também dá a possibilidade de você olhar para o time e falar, não, agora o importante para o Flamengo é ganhar, é ser campeão. Sobre as semifinais, eu acho primeiro muito legal que a gente tenha garantido esse Fla-Flu. Porque é um jogo especial, o Fla-Flu é especial, é o melhor elenco da América Latina contra o campeão sul-americano numa rivalidade estadual, depois de uma final de estadual do ano passado, que foi o que foi. São, indiscutivelmente, hoje, os dois melhores times do Rio de Janeiro. Não quer dizer que quem for para a final vai ser campeão.
Sim.
Mas claro que são os dois melhores times do Rio de Janeiro hoje. Então, a garantia desse jogo, porque o Vasco, principalmente, mas também o Nova Iguaçu, poderia eliminar um ou outro, no caso de outros cruzamentos, isso é muito legal. E acho que tem um aspecto interessante para o Flamengo, o jogo acontecer na semifinal e não na final. Aí é uma questão matemática, é uma questão lógica, não é achismo. É, você tem um regulamento no Campeonato Carioca que dá ao detentor da melhor campanha na primeira fase, a possibilidade de jogar por dois resultados inversos, né? Então, você ganha por 2-0, perde por 2-0, você está classificado para a decisão. Você tem essa vantagem. E o Flamengo tem essa vantagem contra o Fluminense na semifinal e não teria essa vantagem contra o Fluminense numa eventual e até provável final. Né? Se o Fluminense estivesse numa semifinal, o Flamengo na outra, e os dois avançassem para a decisão, o Flamengo não teria essa vantagem dos dois resultados inversos, porque aí o regulamento prevê que se for 2-0 para um e 2-0 para o outro na decisão, você teria que decidir nos pênaltis. Então, no fim, acho que para o Flamengo foi bom, né? E foi demérito do Fluminense, isso, a derrota para o Botafogo, que causou isso. Mas para o Flamengo foi bom ter uma vantagem, né, no confronto contra o Fluminense, que ele não teria num eventual confronto na decisão.
Uma curiosidade, o gol que o Flamengo tomou foi com o time reserva, né? Não foi com o time titular. Você imagina alguém jogar duas partidas contra o Fluminense e não tomar gol? Cara, esse jogo tende a ser provável. Muito legal. Muito legal.
É interessante.
É muito
agora,
legal.
O torcedor do Vasco está bem empolgado, né?
Com razão.
Tá com razão. Porque
o time pulsa.
Porque escapou do rebaixamento.
Pulsa.
Algumas boas contratações foram feitas, pontuais.
Não, e a maior reforço do ano é o Paier Magro. Jogando 90 minutos, a bola passa pelo cara e acontece coisa diferente. O Paella, na temporada passada, ele não jogava 90. Ele entrava ou dava 60, 70, tirava. Eu acho que até a questão até da estrutura tática, eu acho que o Ramon achou esse lance de três zagueiros com os dois alas que ele tem. O Piton tá jogando muita bola, o Verrete voltando a jogar bem. Eu acho que,
protegendo o Piton também, né?
A questão do Paulinho eu acho que ainda pega. Apesar que o Ramon já tá usando o Galdames como 8. E o Galdames sempre foi mais 5, um cara de mais construção, pisando na área, fazendo infiltração. Então, a gente está vendo até mudança de comportamento. E eu gosto muito de como essa comissão técnica consegue mobilizar o Vasco em jogos importantes, em como é um time que... Eu não sei se o Vasco vai ganhar algum título esse ano, como é que vai ser o ano do Vasco, mas é um time que vende caro. E o torcedor entende isso. São Januário é um ambiente diferente de tudo que tem no Rio. Acho que em questão de ambiente, acho que talvez o Vasco tenha um ambiente que mais pulsa junto com o time. O Maracanã é de todo mundo, é maior, é aquela coisa mais... Se todo mundo não cantar, não vira caldeirão. São Januário, se o time vem junto, é um negócio de maluco. Então, assim, é um Vasco que tá competitivo, que eu acho que também se reforçou bem dentro das possibilidades que tinha, sem fazer loucura. E tá competitivo, cara, de verdade. Eu acho que o Vasco pode vir até ter problemas com o Nova Iguaçu, que é um time organizado.
Pode.
E que em algum momento vai fazer o Vasco propor, que ainda, pra mim, é onde o Vasco ainda pode melhorar. Jogos onde ele precisa ser protagonista, onde ele vai ter a bola. Sim. Agora, em jogo que se dá espaço pro Vasco, o Vasco é um time em transição muito forte, é um time que compete, que pressiona muito bem a bola. E eu acho que muito mérito dessa comissão. Essa comissão, ela tem um discurso, ela tem uma maneira de levar o trabalho muito experiente. Apesar do Ramon Dias já terceirizar a coletiva, né? Tá cada vez mais com o filhão dele lá. E é um cara também que tem a mesma linha de pensamento, enfim.
O lado negativo da história é o Botafogo, né? Dos grandes, o único eliminado.
Mas
eliminado,
eu acho que termina bem,
da possibilidade, Paulo, de conquistar o título, como aconteceu.
Acho que vou me matar hoje, né? Porque depois que eu falei que...
Não, os dois últimos jogos do Botafogo, Libertadores e campeonato.
Porque quando o Botafogo toma o segundo gol, toma o gol de empate, ontem, o que veio na cabeça de todos os botafoguenses? De novo? Né? E o Botafogo reage muito bem. Muito bem.
É espantar o fantasma, né?
Lembra que a gente teve a discussão, o Renato estava no linha, o Jean estava convalescendo ainda. Eu disse que eu não traria um técnico Botafogo até os
dois jogos com o Red Bull.
Com o Bragantino. Porque eu acho que a coisa está andando, não dá para colocar... Nem que fosse trazer o Guardiola. Agora não. Depois do jogo contra o Bragantino, sim. Você precisa ter um projeto, você precisa ter um caminho e tudo mais. Eu acho que esse jogo referenda um pouco essa ideia. Porque a chance do Botafogo emocionalmente implodir
depois de tudo que vem acontecendo em seguida há muito tempo, claro, ela era muito grande contra o Fluminense, que é o time que constrói.
A gente até falou da situação de colocar ou não o time titular.
Mesmo com o Fluminense cheio de reservas.
É, eu acho até que faz sentido também pela carga negativa que você colocaria no novo treinador, colocará no novo treinador, no caso de eliminação diante do Bragantino. Que, assim, que responsabilidade, que responsabilização você pode atribuir ao novo técnico no caso de uma eliminação diante de um time como o Bragantino, com o técnico que tem, ao tempo que tem e tudo mais.
Mas vai o carimbinho, né?
Mas vai o carimbinho, é isso. Vai pra ele, vai pra ele. Porque é assim que funciona as coisas.
Daqui 3 meses, na hora de discutir isso, se vou lembrar. Caiu ou não...
Ah, chegou, foi eliminado da Libertadores, isso, tudo. Isso. Então, acho que até por isso, Birner, concordo com a tua teoria. Agora, claro, por outro lado, é tempo a menos de trabalho num momento em que a gente sempre diz, né? Que faz falta, os treinadores não têm tempo e tudo mais, e você...
E você consegue... pega em questão de postura. O jogo do Botafogo contra o Vasco, o espaço que o time dava, ninguém pressionava a bola. Ah, mudou tudo. O Fábio Matias, que é bom treinador, um profissional que vem construindo já a sua carreira. É. Não é um cara que caiu do nada ali,
cara bem
passou,
bom.
Ganhou a Copa São Paulo e tá fazendo um caminho legal, escadinha e tal. Mas com esse tempo de trabalho, ele não fez milagre. Só que você olha para a postura do time, pega o jogo. Agora contra o Fluminense, como é um time que pressiona mais a bola, como é um time mais agrupado, como...
Primeiro tempo deu um pouco de espaço para o lançamento longo,
sim,
né? Mas depois arrumou.
Mas é um time mais ajustado, é um time que os jogadores também, até na questão de postura. E aí a gente vai na discussão com o Thiago Nunes, gestão...
Mais uma vez, ambiente, mais uma vez. Eu só acho uma coisa, o Botafogo tem que se preocupar em chegar à fase de grupo da Libertadores, o Botafogo investiu pesado para chegar à fase de grupo da Libertadores, não foi para ganhar o Carioca, e para mim, uma situação hipotética, vamos supor que o Botafogo tivesse cedido o empate ontem, tivesse terminado 2-2, mas com esse resultado o Botafogo tivesse se classificado. Eu acho que seria pior para o Botafogo do que ganhar o jogo e ficar fora, porque o Botafogo chega, para mim... melhor contra o Bragantino dessa forma, porque sem vencido estar, o jogo, sem estar classificado, do que se tivesse empatado e se classificado.
E como isso virou, então, pouco tempo, né?
Que a gente olhava... Aí eu acho mais plausível dizer que tem um efeito... É claro que, assim, ser eliminado nunca é bom, eu acho que o carimbinho que você citou, ele vale para tudo, vale para todo mundo, a eliminação vai ser lembrada num momento negativo, mas eu concordo com o Birner. Aí você tem uma justificativa melhor ou um... Não é uma justificativa, é um consolo mais importante, melhor de dizer, bom, eu vou conseguir chegar mais inteiro em jogos que são decisivos.
O Botafogo é um time traumatizado.
Vale muito.
E a gente fala, porque é um pouco a psicologia, trauma é um negócio que se leva muito a sério, não estou brincando. É um negócio que leva muito a sério, não é uma bobagem. Para você se livrar de um trauma, você precisa de um tempo considerável e situações favoráveis. Uhum. Eu acho que o Botafogo talvez... esteja começando a se livrar do seu trauma, de ser um time que entrega jogos que ele pode segurar. Talvez. Vamos esperar a temporada para saber.
Vamos esperar, de repente, quarta-feira já uma amostra.
O
Bragantino ao vivo, né? O Bragantino na frente do Botafogo.
Esse é um degrauzinho importante para sair.
Muito, então, muito.
Daqueles, né? Então, Botafogo e Bragantino, Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, partida de ida, terceira e última fase pré-grupos da Libertadores. Vamos ao intervalo e já voltamos para o desfecho do Linha de Passe. Até já. Estou aqui incentivando meus colegas a assistirem a série Meu Querido Zelador do Star Plus.
Já vi as duas temporadas.
Argentina. Adoro. O cara é demais.
Muito bom.
Que baita ator.
Muito bom.
Ele não tem escrúpulo nenhum. Ele tem 30 anos trabalhando como zelador de um prédio e aí eles resolvem lá, o conselho de moradores, que eles precisam construir uma piscina no prédio, só que para construir essa piscina no prédio, eles vão mudar toda a estrutura de empregados e tal. E nessa reestruturação está a demissão desse zelador, que começa a fazer de tudo para não ser demitido. E é quase que um monólogo. E o cara é espetacular. Infelizmente, agora não me vem a mente o nome.
Interessado.
É muito legal, porque é comédia, mas é uma comédia meio drama, porque tem coisas sérias envolvidas, assim. Ele faz algumas coisas que se tornam um drama, e não só comédia.
É isso. É dos mesmos diretores de O Faz Nada, que também é espetacular.
Pronto. Isso, tá vendo? Aqui no Dia de Paz tem dicas de cinema também.
Graças ao Star Plus, isso. Que é a nossa
ferramenta.
E show,
é boa. É
fala
boa.
Tchau.
Saúde e paz a todos e a todas. Professor Calçade, grande professor Calçade.
É isso. Melhora.
Ah, tá bem.
Ele que cunhou, qual que é essa última que vocês falaram no bloco passado? Ele cunha algumas frases, né?
Várias.
Ó, resenha da rodada.
É. Futebol é uma caixinha de surpresa.
Essa é dele. Essa
é ele gosta do atacante que faz fumaça.
Respeita o jogo.
Que faz fumaça.
Ele tem essa frase mais clássica dele.
Respeita o jogo.
Ele gosta.
Corredor de fumaça.
Pisa na área. Pisa na área, ele gosta.
Boxe também gosta.